A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Comunidade. A ciência para todos. UFPA Comunidade.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais um programa UFPA Comunidade. Hoje vamos falar sobre o projeto Concertos de Música Brasileira e Paraense ao Violão Solo. É um projeto da Escola de Música da UFPA e que está sendo apoiado pelo programa PIBEX 2016. O projeto consiste na realização de shows e concertos com concertos solo ou orquestras sinfônicas que são realizados pelo violinista, vocalista e compositor professor Lucas Ibiriba, que está aqui com a gente no estúdio. Os concertos atuam como forma de apresentar e difundir a riqueza da música dos autores nacionais, regionais e paraenses, assim como a obra autoral do professor. Quem vai explicar um pouco mais sobre essa iniciativa é justamente o professor Lucas Ibiriba, que está aqui com a gente hoje. Obrigado pela sua participação, bem-vindo.
Prazer.
E também recebemos o Igor Leonardo de Avisa. Ele é estudante do curso de Engenharia de Telecomunicações da UFPA e bolsista desse projeto. Bem-vindo também, o Igor. Muito obrigado pela sua participação. Vamos começar com uma apresentação geral desse projeto, professor Lucas. Eu queria que o senhor fizesse esse resumo do projeto, o que, que ele é, por que essa iniciativa.
Então, esse projeto, uma maneira de eu compaginar minha atividade concertística que eu tinha antes de ingressar como professor da Universidade Federal do Pará. Bem, não se falou ainda do meu currículo, né? Mas eu morei muito tempo na Espanha, na Alemanha, 12 anos no total. Durante esse período eu desenvolvi uma carreira como músico concertista, fazia shows e concertos por lá, através de agências que organizavam esses eventos para mim. E quando eu voltei para o Brasil, eu senti que haveria a possibilidade, através da Universidade Federal do Pará, especificamente da Escola de Música, desenvolver um projeto onde eu pudesse utilizar esses concertos que eu já tinha, essas agendas que eu já tinha e continuo tendo, para divulgar a música paraense e a música brasileira, não só folclórica, não só nacional, mas também como autoral, como você mesmo comentou, nos mais diversos palcos, sendo no Brasil, sendo no âmbito local, no âmbito estadual, assim como internacionalmente, né?
E você, o foco, como está bem descrito no título do projeto, é música brasileira e paraense ao violão solo, né? Violão é sua especialidade.
Exato.
É o instrumento que você se dedica, né? Mas por que mostrar esse trabalho seu e de outros artistas, uhum, na música? De repente, é importante que os estudantes da escola de música ou o público em geral conheça um pouco mais dessa produção artística local? Como é que é?
Eu acho que é interessante também demonstrar no palco aquilo que se trabalha em sala de aula. Acho que o músico, se ele tem essa oportunidade, essa possibilidade, acaba sendo um trabalho mais completo, não só para ele, não só para a instituição, como também para os próprios alunos, né? De perceberem que o seu professor, ele desenvolve aquilo que eles estão aprendendo em sala de aula, tem uma função de palco, uma função profissional, futura também para eles, possivelmente. Então, ao divulgar música paraense, brasileira, é uma maneira também de fazer uma espécie de propaganda, não no sentido ruim, mas positivo, né? Uma comercialização desse produto que é feito aqui, não só o produto regional, como também autoral dos mais diversos estilos, como rock, pop, reggae, né?
Agora, Igor Avis, estudante do curso de Engenharia das Telecomunicações, como é que tu chegaste nesse projeto da área de música, da Escola de Música da UFPA, Igor?
Eu tava no Facebook, né, tava procurando projetos para me empenhar dentro da faculdade, e eu sempre tive um hobby de edição de vídeo, edição de áudio, sempre gostei da música em si, inclusive eu toco violão amador, então foi uma paixão na hora que eu vi lá o projeto trabalhar na área da música, e para mim foi tudo de bom.
E como é que tem sido o contato com o trabalho do Lucas, né? Mas também com esses outros artistas que ele apresenta, né, ao público, aos estudantes, enfim, o que, que você tem obtido assim, até de um, não um repertório, mas de ouvir novos artistas, outros artistas que não estão, vamos dizer, no circuito?
Porque a música paraense, ela é muito fechada, o pessoal não tem muito conhecimento e às vezes não sabe que a gente tem música de qualidade aqui, fugindo do circuito do tecnomelody, do carimbó e outras coisas. Então, para mim, foi fantástico descobrir que a gente tem músicos bons aqui, que a gente pode, sim, fazer música de qualidade, inclusive internacionalmente, como ele mesmo falou, que já tem uma carreira internacional sólida. Então, para mim, foi espetacular.
E como é que é a participação do Igor e também de outros estudantes lá da escola no projeto, professor? De alguma forma, eles podem contribuir, de repente, dando uma sugestão, um repertório, ou de repente é mais uma exposição que o senhor faz para eles conhecerem um pouco mais outras técnicas, enfim, como é que é?
Bem, são duas coisas diferentes, né? No caso da participação do Igor, ele foi recomendação de um colega meu, o André Gabi, e caiu assim do céu, porque dificilmente a gente encontra lá na escola alguém que saiba tão bem edição de vídeo, edição de áudio. Ele também sabe filmar, sabe manejar bem as peculiaridades de uma câmera, ele sabe como enquadrar as cenas para que fique interessante depois, né? Então foi muito bom essa participação dele, está sendo muito boa. Ele entende muito também de internet, de web marketing e tudo mais, então está sendo muito bom. Já a participação dos alunos da própria instituição, alguns deles participam comigo em shows. Por exemplo, Luciano Pimentel é aluno da MUFPA, ele participou como baterista em 3 shows esse ano. O Antônio Neto é um ex-aluno da MUFPA, mas também de vez em quando participa lá em alguns eventos. Ele também tocou na banda base em 3 eventos que a gente realizou junto com o patrocínio do Banco da Amazônia. E nos anos anteriores também houve participação de outros alunos, né, nesse mesmo sentido. Esse mesmo ano também a gente utilizou a participação, a gente teve como participante o professor Eli Enai e a Jazz Band da Escola de Música da UFPA. Eu arranjei algumas músicas minhas para formação de Jazz Band e isso deu uma incrementada também no show, né? Então a gente trabalha, não é só que seja uma coisa minha, eu faço questão de sempre que possível, sempre que tem um orçamento maior, de levar os músicos profissionais, sendo professores ou não, e os alunos da MUFPA.
E essas ações aí, por exemplo, que o Igor desenvolve são, vamos dizer, uma necessidade não apenas, eu creio, do projeto, mas do próprio cenário cultural, nessa questão de registrar mesmo as performances e dar visibilidade, divulgar essas ações. Como é que vocês veem a importância desses instrumentos para a cultura local? Igor?
É importante divulgar, né? A gente, até mesmo lá no site, no YouTube, a gente procura músicas paraenses, a gente não encontra. Então, esse projeto, a minha parte é mais divulgar, filmar os shows, editar e divulgar na web para que o pessoal tenha acesso a esse conteúdo que é bem escasso no Pará. Então, é bem importante divulgar, até para um público jovem tenha acesso a esse conteúdo desde cedo.
Professor?
Eu acho que hoje em dia a gente vive mais do que nunca dependente da internet. Obviamente que existe a televisão, que é o maior poder midiático que existe ainda, mas a internet consegue, vamos dizer, burlar essa supremacia, esse monopólio da televisão e consegue mostrar outras coisas que não só o mercado mainstream queira mostrar na televisão. Então, como o Igor falou, é muito importante a gente marcar essa presença da música paraense, da produção de músicos locais na internet, e esse trabalho não seria possível, no meu caso, se não fosse o Igor estar ajudando, né?
E como é que entra, por exemplo, o apoio da PROEX, ou mesmo institucional, vamos dizer assim, não apenas da UFPA, mas de outras instituições, né, para dar espaço, né, abrir esses espaços para que os professores possam performar, outros alunos possam também conhecer outros artistas? Como é que vocês veem a importância desse fomento, né, a essas ações culturais dentro da universidade, de dar espaço mesmo para esses artistas fazerem a sua arte, mostrarem isso para o público? Como é que isso entra dentro dessa questão de apoios institucionais, de mais espaço para esse tipo de eventos? Como é que é?
No caso da PROEX, eu vou ser sincero, como a MUFPA está um pouco deslocada do núcleo aqui do campus do Guamá, que é o maior campus, né? A gente tem um contato com a PROEX um pouco superficial, é mais na questão de bolsas mesmo, né? De extensão. E isso é o que tem mais ajudado a gente lá. Mas a PROEX, eu sei que tem professores lá que fazem projetos de maior abrangência, como o professor Áureo, que utiliza da PROEX em vários sentidos para fazer turnês no interior e tudo mais. Mas eu ainda não cheguei nesse nível, e a PROEX, para mim, simboliza até agora esse apoio com o bolsista, né?
Mas é importante que haja também esse apoio institucional, né? Para que,
não,
pra
certamente,
que, vamos dizer, a escola se abra ao público, né?
Não, e também a PROEX em si, ela permite com que a gente dedique carga horária para poder elaborar tudo isso, ela dá todo o apoio, né? E certamente, institucionalmente falando, com certeza.
E Igor, como é que você vê essa questão de abrir, né, a escola, ou mesmo a universidade, né, não apenas para música, né, mas para que o público conheça o que está sendo feito dentro da universidade, que é justamente a extensão, né? Como é que você vê a importância dessas ações para quem está dentro, mas principalmente para quem está fora da universidade?
É importante, porque o povo vê hoje a universidade muito fechada, como a gente vive no campus e às vezes não sai. Então, projetos como esse têm grande importância porque mostra para a população que a universidade, ela vive para a comunidade, ela trabalha para a comunidade também. Então, isso é muito importante nesse sentido de levar os feitos, as coisas que a universidade está desenvolvendo e que certamente ajuda bastante a comunidade, tanto no meio cultural como em outros meios.
Rádio Web UFPA, apresentando o programa UFPA Comunidade. Hoje estamos conhecendo o projeto Concertos de Música Brasileira e Paraense ao Violão Solo. Os nossos convidados de hoje são o professor Lucas Imbiriba, da Escola de Música da UFPA, também violonista, vocalista e compositor. E também recebemos o Igor Leonardo de Avis, estudante do curso de Engenharia de Telecomunicações da UFPA e bolsista desse projeto. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Comunidade.
De volta com o programa UFPA Comunidade, hoje estamos conhecendo o projeto Concertos de Música Brasileira e Paraense ao Violão Solo, um projeto da Escola de Música da UFPA, coordenado por Lucas Ibiriba. Ele é violonista, vocalista, compositor, artista e professor também da IMUFPA, que coordena esse projeto, e ainda o Igor Leonardo de Avis, estudante do curso de Engenharia de Telecomunicações da UFPA e bolsista desse projeto. Professor, se eu queria comentar um pouco mais sobre a importância desses apoios institucionais para esse tipo de projeto, não é isso?
Sim, exatamente. Eu queria reiterar também que a Proex, ela é muito importante, como falou o Igor, né, para a gente mostrar para a comunidade o trabalho que está sendo feito aqui na Universidade Federal, mas também quando a gente consegue levar esse trabalho não só para a comunidade que circunda a Universidade Federal, a gente consegue fazer com que, eu estou falando nível nacional ou internacional, a gente consegue fazer com que os olhos do mundo se foquem também na existência de educação, de qualidade, de artistas de qualidade na região amazônica brasileira. Isso eu acho que também é muito importante. Então a Proex, ela olha para o local, mas ela também permite o internacional.
E professor, quando o senhor monta esses espetáculos, esses shows, concertos, o seu repertório, como é que o senhor pensa isso? É temático ou o senhor busca privilegiar alguns artistas que não tenham justamente essa projeção, que são pouco conhecidos dos estudantes? O que, que você pensa quando faz esse repertório?
Bem, o projeto ele é muito diverso porque são ocasiões muito diferentes. Vou falar de alguns exemplos concretos. Em fevereiro, o projeto começou esse ano com uma turnê na Rússia. Foram 6 shows. 5 foram solos e 1 foi com orquestra sinfônica. O repertório variou bastante. Nos solos, eu fazia uma parte do concerto música brasileira, como Bossa Nova, música paraense, como Katia, Salomo Habib, Nego Nelson, alguma coisa autoral minha, como do meu último CD, Change of Plans, e também música internacional, caribenha, erudita mesmo, Isaac Albéniz, Piazzolla, ou seja, um repertório bastante variado. Já com a orquestra sinfônica, a gente conseguiu fazer uma primeira parte totalmente erudita e uma segunda parte do programa só de música paraense e brasileira, contando também com a participação de uma obra do professor Elienay Carvalho, que é professor da IMUFPA, chamada Pupurri Carimbó Calypso. Então, assim, é muito variado, dependendo da ocasião, dependendo do dinheiro que existe para financiar esse evento. Outro exemplo, a gente teve financiamento do Banco da Amazônia para fazer 3 shows, e aí o repertório era de música autoral minha. E como tinha dinheiro para poder fazer um show, financiamento para fazer um show não só solo, eu pude chamar mais de 10 músicos para participarem comigo. Então os músicos, eles eram ou da IMUFPA, ou músicos profissionais de fora, ou até professores da IMUFPA. Então é muito variado, depende da ocasião, do financiamento, quem financia, né? Quem convida.
E Igor, nessa oportunidade que você falou de conhecer mesmo os artistas aqui do estado, do Brasil, algum te chamou mais atenção, além do trabalho do professor Lucas? Alguma composição, alguma coisa que ele te mostrou, que você filmou, que algum trabalho te chamou mais atenção?
Sim, eu gostei bastante, como ele falou, do professor Elienay, que fez aquele popurrí de carimbó com músicas bastante conhecidas aqui no Pará. Eu gostei bastante porque a gente teve uma visão diferenciada do carimbó, não só o carimbó como o ritmo que a gente conhece, mas o carimbó de uma forma apresentada mais erudita, mais orquestral. Inclusive, quando eu estava editando, eu trabalhei bastante nessa música lá, para poder ficar legal, porque eu realmente gostei dela. É um trabalho, é um arranjo daqui do professor daqui, professor Elienay, e eu gostei bastante dela.
E como é que vocês têm avaliado os resultados desse projeto até o momento? Ele começou esse ano, né? Tem ações muito diversas, né, em diferentes portes, mas como é que vocês têm avaliado a recepção dele na comunidade e também junto aos estudantes lá da Escola de Música?
Bem, falando da comunidade aqui local, né? Graças ao financiamento do Banco da Amazônia, a gente pôde tocar em instituições de ensino pública, como escolas de ensino fundamental e médio em Ananindeua, em Castanhal, E a gente pôde tocar aqui no Teatro Margarida Esquivazapa também, para a comunidade, né? A recepção foi excelente, obviamente que para jovens de escola pública é muito difícil ter um evento desse organizado, né, por falta de dinheiro, por falta de incentivo mesmo, às vezes, dos professores de fazer, organizar um evento desse. Então, para eles foi maravilhoso, né? Pelo menos essa é a impressão que eu, como músico, tive. E eu acho que é muito positivo esse tipo de iniciativa. Nós, aqui do projeto, somos muito gratos a instituições como o Banco da Amazônia que proporcionaram esse tipo de coisa. E seria muito legal que a Universidade Federal também fomentasse isso dentro da instituição ou dentro do NPI também, que é uma instituição conjunta, né?
Igor, como é que você tem avaliado a performance do projeto até o momento?
Foi muito bem receptivo. Vou até falar da parte da internet, que é a parte onde eu vejo mais a ação dá certo. Inclusive o número de visualizações cada vez mais crescendo, porque o pessoal está conhecendo o projeto, está conhecendo a música paraense em si, música de qualidade. Então eu acho uma recepção muito boa, tanto fisicamente, participando dos eventos, e como virtualmente, vendo os vídeos que a gente divulga no canal do YouTube.
E Igor, também para ti, lógico que tu vieste de uma outra área, mas tu falaste aí que de alguma forma conciliou, né, uma habilidade que tu tinha, seja com a internet, com divulgação, mas também um hobby, vamos dizer assim, de trabalhar com música, né, com cultura. O que que tu tem levado de aprendizado disso, não só para tua vida pessoal, mas também acadêmica, profissional? Como é que tem sido isso para tua vida como estudante ou profissional?
A partir desse projeto, posso ter contato de uma forma mais profissional de como as coisas funcionam dentro da universidade, como a gente trabalha e tal. Realmente, olhando pelo meio do curso, a gente pode perceber que não tem, assim, algo muito a ver. Eu levei muito pelo lado de hobby, de uma coisa que eu sei fazer muito bem, que é muito interessante levar esse trabalho para a comunidade.
E, professor Lucas, como é que é a agenda do projeto? Você falou ações diversas, ele tem uma agenda regular, como é que as pessoas podem conhecer, acompanhar esse projeto?
Pois é, esse é o quinto semestre onde esse projeto está ocorrendo, e ele não tem uma agenda regular, infelizmente, né? A gente está o tempo inteiro correndo atrás de financiamento e de ocasiões e de eventos onde a gente possa participar e levar o projeto, mas normalmente ele se divide em uma turnê internacional. Nesses cinco semestres, vamos dizer, 2 anos e meio onde está acontecendo o projeto, eu tive a possibilidade de 3 vezes para fora, uma vez na Rússia, outra vez na Rússia e na Alemanha, outra vez na Rússia de novo, levar o projeto. E nível local, a gente faz o possível para, vamos dizer, pelo menos uma vez no mês ter um evento onde a gente possa mostrar o projeto, né? Agora, nos próximos meses, a gente só vai ter localmente, a gente está vendo se a gente consegue um espaço lá no Speakeasy, que é um bar centro cultural onde é possível mostrar música autoral de qualidade, mas eu vou fazer eventos agora em outros estados a partir de outubro.
Fora isso, como o senhor falou, é um projeto que já tem tido uma regularidade, né? Mas a intenção é que ele justamente continue, né? Para que ele continue fomentando esse tipo de ações aqui na universidade, não é isso?
Sim. Seria interessante que outras pessoas também fizessem parte do projeto ou outras pessoas se interessassem em fazer coisas similares a ponto da gente criar ciclos de concertos, ciclos de shows aqui dentro da universidade ou da universidade para as comunidades ou para outras escolas, para outros centros públicos, né?
Igor, como é que as pessoas podem acompanhar esse trabalho na internet? Tem alguma página no Facebook que tu alimentas? Onde é que está esse material em vídeo, as informações sobre o projeto, onde é que está?
A gente tem um canal no YouTube, que é o canal Lucas Ibiriba, que a gente posta os vídeos lá, todas as atividades que a gente faz. E tem também a página que é o Lucas Ibiriba, nome do coordenador, no caso. Tipo, também posta regularmente lá as coisas, atividades, posters dos eventos que vão acontecer, sempre divulgando lá.
Tá certo.
É só acessar lá e pesquisar lá no YouTube que vai achar lá.
Só lembrando, lucasimbiriba.com, tudo junto, ou lucasimbiriba separado, no caso do Facebook ou Instagram.
Tá certo. E alguma mensagem final, professor, antes da gente fechar esse programa?
Eu queria agradecer muito o programa, obviamente, pelo convite, e agradecer a PROEX e a Universidade Federal por estar proporcionando essa possibilidade de interação entre instituição e comunidade.
Também queria agradecer a PROEX por estar permitindo que a gente desenvolva projetos externos à comunidade acadêmica, que a gente possa sempre estar levando cultura e informação para o pessoal além da universidade, fora da universidade.
E como de costume, o FPA Comunidade sempre termina com um pedido musical dos nossos convidados. O professor Lucas, o que, que a gente vai poder acompanhar, professor?
Eu vou cantar uma música minha do meu último CD, titulado Change of Plans, Mudança de Planos. Essa é uma música autoral em inglês. Metade do CD tem músicas em português, mas essa é a música que abre o CD. O nome dela é All Love.
Então, eu agradeço mais uma vez a participação dos nossos convidados. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanha o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Comunidade é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Wallace Souza, gravação e montagem João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner.
All Love.
See the sun rising up to light up the day. So good that I'm still alive, I've got something to say. Yeah. All I got to do is tune up my guitar. Saying the song from deep inside of my heart. All I need is your love. All I need is your love. All love that you can give. I need all love that you can give. Believe me and live me and love me. I need all love that you can give. So we can shout in the world that we are one. Making us feel sweet deep inside of our hearts, hearts. Living, living, and loving. Early morning see the sun rising up to light up the day. So good that I'm still alive, I've got something to say. Yeah. Tune up my guitar. Say this song from deep inside of my heart. All I need is your love. All I need is your love. All love that you can give. I need all love that you can give. Living and living and loving. I need all love that you can give. So we can share with the world that we are one. Making us feel sweet deep inside of our heart. Rising up to light up the day. So good that I'm still alive, I've got something to say. Yeah. All I got to do is tune up my guitar. Sing this song from deep inside of my heart. All I need is your love. All I need is your love. All love that you can give.
Comunidade.